Muito boa tarde a todos. Depois dessa apresentação, só posso dizer, vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Porque a graça e a bondade de Deus abençoa a nossa vida e a gente realmente se emociona com as coisas especiais do reino de Deus. E hoje nós vamos refletir, vamos pensar, né? O que é uma igreja relevante? O que é uma igreja, digamos assim, bíblica e que de fato tem impacto e tem relevância no reino de Deus? Hoje estamos também, né, fazendo um lançamento aqui do nosso projeto. Quem conhece o Rota 66, hoje tem a Bíblia de estudo do Rota, né? A gente vai estar ali no final para aqueles que quiserem, inclusive uma dedicatória, também com um outro material devocional que a gente desenvolveu e que pode contribuir para o seu crescimento aí na sua caminhada de fé. Mas, meus queridos, pensando sobre a igreja de Deus, né, e muito feliz por estar aqui, porque faz um ano que eu não saio da cidade de São Paulo, depois de todos os AVCs que eu tinha direito e muito mais, todas as dificuldades de saúde que a bondade de Deus me preservou. Eu acho que Deus não queria bagunça no céu. Ele falou, se eu deixar esse rapaz vir logo para cá, ele vai dar muito trabalho. Então é bom ele terminar a lição de casa lá dele para fazer as coisas direitinho. Mas eu vou ler, né? Aí vocês têm algumas versões bíblicas, como essa aqui que é a NVI, tem o projeto do pastor Israel Belo, que também é um material recomendável. Mas eu vou fazer a leitura no texto da Mensagem, que é uma versão assim contemporânea, para a gente entender essa realidade da igreja que é relevante. O texto da Mensagem diz lá em Atos 2, do verso 38 em diante: Pedro respondeu, mudem de vida, voltem-se para Deus e sejam batizados, cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. Recebam o dom do Espírito Santo, a promessa é para vocês, para os seus filhos, mas também para todos os que estão longe, na verdade, aqueles a quem o Senhor Deus chamar. Ele aprofundou o assunto, insistindo com eles cada vez mais: saiam enquanto podem, saiam dessa cultura doente e vazia. Naquele dia, cerca de 3 mil pessoas foram convencidas por aquela palavra, foram batizadas e arroladas, e eles passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum: vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguido de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Coisa extraordinária é a igreja de Deus. Na perspectiva de Efésios, é o grande projeto que Deus teve para agir na redenção da humanidade. Essa igreja é chamada de mistério, que não foi claramente percebido, a comunidade de gentios e judeus juntos no Messias Jesus, que agora foi revelado e é o caminho pelo qual Deus age na história. Quando a gente pensa nisso, a gente fala, mas não é possível que esse negócio de igreja vai dar muito certo, porque a igreja é muito complicado. É difícil por quê? Porque toda vez que você tem uma organização, uma associação, um clube, ele é altamente seletivo, só entram pessoas de um perfil, a pessoa tem que mostrar bem as suas credenciais, tudo passa por um crivo. A igreja não, a igreja tem a porta aberta, entra tudo quanto é tipo de gente. Aqueles, né, que são, parece mais abençoados, os que são menos, gente de carne e osso, uns com mais carne, outros com mais osso, todo tipo de pessoa, até gato, passarinho e cachorro entram na igreja. Não sei se tem cachorro evangélico ou se tem evangélico cachorro, não sei, é uma coisa complicada essa discussão. Mas então, como é que a gente pensa nessa realidade da igreja, como é que ela vai caminhar e vai dar certo? E é interessante e surpreendente que, na perspectiva bíblica, a igreja, ela é poderosa, ela é vencedora, ela é triunfante, apesar de tudo que está envolvido no desafio. Aliás, a igreja é feita por nós, só falta desatar os nós, que é nó para tudo quanto é lado que existe nesse desafio. E como é que essa proposta de Deus tão poderosa, lendo na Bíblia, é a coisa mais simples que existe, totalmente gloriosa e poderosa e absolutamente simples. Essa igreja que é relevante, essa igreja que é bíblica. E como é que ela funciona? Como é que ela é? A gente olha, e a primeira coisa que chama atenção é o perfil da proposta da igreja. Ela está comprometida com a missão a nível global. Toda a realidade humana, ela é circunscrita pelos limites que as nossas particularidades definem sobre nós. Então, as pessoas procuram se associar, estar próximas diante, especialmente daqueles que têm alguma relação de similaridade e sintonia com elas. Ir além de si mesmo na direção do outro é um grande desafio. E olha que coisa interessante, nessa época, no mundo bíblico, os gregos se colocavam numa posição: nós somos os donos da sabedoria. Os romanos diziam: não, nós somos os donos do poder e da administração de um grande império. E os outros? Os outros são os outros, né? E os judeus diziam: nós somos donos da religião verdadeira e do conhecimento do Deus único. Os outros são os outros. Vem a fé em Cristo, atravessa as barreiras, muito além das diferenças étnicas, linguísticas, raciais, de gênero, de idade. Tudo isso fica secundário, porque o Evangelho é o poder de Deus para todas as nações, todos os povos, todas as línguas do mundo. Por isso, interessante que a proposta da missão global aparece aqui. A promessa, diz o texto, é para vocês, para os seus filhos, mas também para todos os que estão longe, na verdade, aqueles a quem o Senhor Deus chamar. A graça poderosa de Deus, revelada na história bíblica a Israel, ela transborda com a chegada do Messias na direção de alcançar gente de toda parte do mundo. Eu acho tão impressionante e bonito isso. Eu tive experiência na minha vida de viajar por 65 países e conhecer pessoas no interior de lugares da África, da Ásia, na Europa, na América do Norte, e a gente vê gente no Oriente Médio pulando, dançando, celebrando a Jesus. Depois você chega no interior da Amazônia e vê uma tribo indígena fazendo a mesma coisa. Deus seja louvado pelo seu poder, pela sua ação extraordinária. Essa igreja comprometida com a missão a nível global é uma igreja que tem uma mensagem clara, muito nítida, sem rodeios, que não pode ser mudada, que não pode ser substituída, que não pode ser inventada. E essa mensagem aparece no texto muito claro. Diz ela assim: mudem de vida, voltem-se para Deus e sejam batizados, cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. Ninguém muda o Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna, salvação em Cristo Jesus. Tão simples. Eu tinha 12 anos de idade quando a graça de Deus invadiu a minha vida e mudou a minha trajetória para sempre. Eu simplesmente cantei: é fácil de entender, tão claro como a luz em meu lugar, para me salvar Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora de todo o coração, meninos, sem demora aceitai a salvação. Este é o Evangelho, a mensagem que a igreja tem. Essa igreja que conhece um Evangelho tão simples, uma mensagem que a criança e a pessoa mais simplória pode receber e crer, é a igreja da palavra. E atenção, conhecer o plano da salvação não significa que a pessoa vai achar tudo fácil e simples na Bíblia. Não, é preciso estudar, é preciso se aprofundar, é preciso compreender, é preciso ir adiante na caminhada da fé. Então a igreja da visão missionária, a igreja da mensagem clara e simples, é a igreja da palavra. Por isso o texto diz, o que nós lemos, que eles passaram a seguir o ensino dos apóstolos, esse ensino fundamental. Que salvação é essa que nós recebemos? É uma coisa que vai ajudar a melhorar a minha vida, vai aumentar o meu salário, vai diminuir as minhas dores nas costas? O que que é isso? Essa mensagem fala da expiação, ou seja, do perdão dos meus pecados, fala da propiciação, o fim da ira de Deus como juízo sobre mim, porque ela caiu sobre Cristo, fala da reconciliação, o distanciamento, a inimizade entre Deus e o homem, agora é anulada em Cristo, que perdoou e fez essa ponte entre nós e Deus. Ela fala de justificação, ou seja, a justiça de Deus é atribuída a mim, ela é trazida, a justiça que Cristo conquistou como justo, ela é colocada sobre mim, justificado. Então pela fé nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, e portanto essa comunidade verdadeira, essa igreja relevante, autêntica, ela prega o quê? Prega a verdade, ela é comprometida com o ensino, ela traz o seu ensinamento que forma caráter, desenvolve uma vida virtuosa nas pessoas, ela transforma, muda, as atitudes são reencaminhadas pelo poder da palavra bem pregada e ensinada, ela traz cura, traz libertação, mudança, consolo. Quantas pessoas eu conheço no seu íntimo, psicológico, na sua condição física, em momentos existenciais, espirituais profundos, recebe um toque poderoso da palavra de Deus e sentem uma grande libertação, uma transformação extraordinária. E essa palavra é um ensino que preenche. E por que preenche? Traz para as pessoas uma celebração cheia de alegria, é coisa extraordinária. Não sei se você já reparou, o livro de Atos fala muito da missão, o livro de Atos fala muito do Espírito Santo, mas os discípulos em Atos estão sempre cheios de alegria. E Dwight Lyman Moody tinha razão ao dizer que alegria é o amor de Deus em movimento, é o amor na sua dinâmica, em ação na vida da pessoa. Então essa comunidade da fé, a gente vai ver que era aquele povo que olhava e dizia, Jesus é o Senhor, quem passava em volta e falava, o que que acontece com essa turma? Por quê? Porque essa comunidade, essa igreja autêntica, é a igreja do poder do Espírito. Interessante a gente imaginar que as coisas acontecem principalmente pelo nosso empreendimento, pela nossa organização, pela nossa capacidade intelectual, mas a gente olha para o texto e vê como Deus agia poderosamente, e toda ação verdadeira no reino acontece por meio do poder do Espírito, aquilo que é autêntico, aquilo que permanece para sempre. E olha para o texto, ele diz que todos ficaram perplexos com sinais e maravilhas que eram realizados por meio dos apóstolos. Essa igreja autêntica, que tem o poder do Espírito, que tem a perspectiva da missão, que está voltada para a palavra, que tem a mensagem fundamental, simples e nítida, ela, curiosamente, ela é uma comunidade muito simples, ela é um grupo de pessoas que interage uns com os outros de maneira muito especial. Dá uma olhada na descrição de Atos, quando fala dessa igreja, diz que eles passaram a seguir a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Até hoje, né, você tem um negócio bíblico assim, até hoje na tradição judaica, né, uma criança, ele aprende uma musiquinha que diz, Enermad Zenaim Emosim Dvarim Beyachad Mishehu Acher. Amém, irmãos? Então, é lindo, é maravilhoso quando faz, a gente faz alguma coisa junto com outra pessoa. Então é diferente. Eles, olha o que Deus fez. Vocês querem lembrar o que é a grande libertação do Egito que Deus fez? Comam juntos a Páscoa do Senhor. Querem lembrar o que Jesus fez? Em vez de ser um exercício meramente racional, a gente celebra comendo e bebendo em nome do Senhor. Então é um negócio bonito, é um negócio especial, porque é uma comunidade que vivia junto. Você vai além da sua individualidade, você deixa de ser refém da sua solidão, você sai do quarto escuro do seu isolamento, que transforma a sua vida em ilha, e parte para essa conexão e comunhão, porque a gente foi criado para amar. É muito interessante isso, você foi criado com o desejo de ser amado ou amada, e você foi criado para transbordar isso. E esse é o evangelho, esse agir de Deus atua na nossa vida e chega naquilo que é a essência da vida. Porque o que é a lei de Deus? A tradição dos chamados 613 mandamentos que estão na lei. Jesus vai deixar claro que ele se resume em dois elementos básicos. Toda a lei tinha a seguinte finalidade: ou de fazer com que alguém amasse a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa dimensão é fundamental, e por isso viver em comunidade, doando e recebendo, é o sonho de uma verdadeira realidade bíblica. E por isso essa igreja autêntica, ela se desdobra em que as pessoas atingidas por Deus, elas começam a transbordar. Por isso essa comunidade é marcada por compaixão associada à renúncia. Alguém pode rir da sua fé, pode dizer que não acredita, pode falar um monte de coisa, mas quando vê o povo de Deus se desdobrando como canais de bênção na vida dos outros, não tem. Eu conheço gente que detesta religião, detesta toda discussão, mas diz, nossa, eu conheço certas comunidades onde eu vejo o povo de fato fazendo diferença. É por isso que a gente olha no texto e diz o texto seguinte, que os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. E o que eles fizeram? Ninguém pediu, não houve determinação do Estado, não houve determinação da autoridade religiosa, ninguém fez qualquer movimento marqueteiro para tentar lidar com psicologia de massas e levar as pessoas. Não, eles espontaneamente vendiam o que possuíam, deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Todas as nossas ambições para a melhoria da nossa vida, elas são aceitáveis, estão desejáveis, desde que elas estejam submissas à ambição maior no reino de Deus. E é isso que acontece quando essa comunidade entra nessa sintonia. E aí a gente está nessa dimensão de compreender o que é uma igreja relevante, uma igreja bíblica, e a gente pensa, puxa, Sayão, que legal, então muitas felicidades, muitos anos de vida, vamos celebrar, eu, o Senhor é o Senhor, que coisa boa, né? Aí, vou até tomar um pouco de água aqui, porque a coisa agora vai complicar um pouco. A gente espera na sequência que os resultados sejam os melhores, e aí Deus diz, olha, toda essa festa, todo esse movimento de Deus na comunidade da fé, não vai ser bem visto em outros ambientes, porque as pessoas que estão fora dessa sintonia, elas vão se incomodar com isso. Então, um presente especial para a sua vida, para o seu coração, é um pouco de perseguição, amém, irmãos? Né? Ou seja, a proposta do reino também traz sofrimento. Eu acho tão interessante, tão especial. Estava lendo Mateus, ler a Bíblia. Aliás, a Bíblia é um livro legal pra caramba. Se eu fosse você, eu lia sempre. É um livro interessante demais. Aí ele fala das bem-aventuranças. Aí ele fala o que é felicidade, o que é a gente ser bem-sucedido, e vai apresentando essas bem-aventuranças. E aí quando ele chega no final e diz, olha, está vendo tudo isso? Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, vocês forem perseguidos, como aconteceu com os antigos profetas. Aí Jesus nos ensina como se vingar dos nossos perseguidores. A estratégia é fenomenal. Não tem esse lance hoje na internet do react, né? Como é que eu vou react? Como é que eu vou reagir ao que foi dito lá no Facebook, no Instagram, nas redes, no YouTube, sei lá onde? Aí a proposta de Jesus é: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ele diz, ó pessoal, só não se corrompam, não entrem no esquema, e pessoal, vocês são a luz do mundo. Então a maneira de reagir a toda essa perseguição é só espalhando a luz do poder do Evangelho à nossa volta. Aliás, o desafio de vocês, inclusive, é amar o próprio inimigo. Então, que coisa impressionante. E olha o que aconteceu com a igreja primitiva triunfante. Atos 8 revela, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para regiões da Judéia e da Samaria. Na verdade, o pessoal nem se ligou de fato em executar a tarefa da missão. Eles ficaram ali de boa, tranquilos. Então Deus deu uma força maior, assim, que ajuda a pessoa a entender, não escutou direito. Então veio uma perseguiçãozinha, nem os apóstolos tinham saído para cumprir a grande comissão, e agora eles vão lá. E aí a gente pergunta, quem é que de fato vai fazer essa obra de Deus? A gente tem uma coisa muito presente no nosso mundo de hoje, é que tem gente especial que Deus assim usa, enquanto os outros ele bota lá no máximo na arquibancada para torcer de longe. E é curioso isso, porque surgiu até esse negócio do ungidão, né? A pessoa especial, o indivíduo, ele vai subindo de título cada vez mais. Teve um indivíduo que escreveu um e-mail uma vez mandando algo como assim, como um arcanjo. Verdade, recebi um cara, arcanjo fulano de tal. Daqui a pouco o cara é vice-deus, que coisa doida, né? Aí, eu ia até falar, está amarrado, mas eu não tenho costume, então deixa para lá. Coisa impressionante. E o que que você vê? Olha só, quando os apóstolos passam pela perseguição, e os crentes comuns ainda mais, esses crentes comuns, eles vão parar onde? Vão em Samaria. E o que que é Samaria? Samaria, pessoal, é o bicho. É o lugar mais difícil do mundo de alguém anunciar qualquer coisa, porque os samaritanos detestam os judeus, existe uma hostilidade étnica e religiosa. E não é só isso, eles negavam a importância de Jerusalém, dizia que a montanha deles era melhor. Eles não aceitavam todos os livros da Bíblia, que era da Bíblia hebraica, então eles seriam tipo de uma seita, de uma heresia. Eles não aceitavam a aliança de Deus com Davi. Então a gente pensa, para pregar em Samaria, a gente precisa de um pós-apóstolo, ou pelo menos os 12 apóstolos, numa campanha de 12 semanas, para tentar fazer a diferença, para ver se ganha meio samaritano. Olha que coisa interessante, presta atenção, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é o texto que passa para a nossa lição. Olhando para o texto de Atos 8, a gente ouve, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra onde quer que fossem, indo Filipe não é apóstolo, não faz parte do pessoal mais elevado, ele foi para Samaria por causa da perseguição e ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, a missão é feita por gente comum em ação. É impressionante. Você é igreja. Nós somos, no ambiente onde que nós estamos, não dependemos de sacerdotes diferenciados para que a coisa venha acontecer. Deus usa de maneira extraordinária aqueles que Ele coloca a sua mão para abençoar. Por isso, essa igreja é para lá de celebrativa. Olha que coisa impressionante, o que a gente vê nessa igreja primitiva, nessa igreja relevante bíblica, é uma alegria desmedida. Você reparou o que a gente leu? Confira comigo no replay, dá uma olhada aqui. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. Por quê? Porque o que é o Evangelho? Essa coisa do amor descomunal, extravagante, incompreensível, insondável, da parte de Deus, que atinge a vida da pessoa e transborda. E quando isso acontece, de fato você tem essa celebração de alegria. Isso atingiu a comunidade. Eu fiquei muito feliz esses dias, estava conversando com uma pessoa querendo saber como é que ela chegou à fé. Por que que ela veio a crer em Jesus? Ela disse: eu estava perto da igreja, lá do onde o pessoal se reúne, e eu tinha receio, eu não conheço esse pessoal, nunca entrei lá, não conheço ninguém, como é que eu vou chegar? E eu não tinha coragem, até que eu olhei para as pessoas saindo daquele momento de culto, de celebração, e eu vi que quase todo mundo estava sorrindo, estava feliz. Falei: tem alguma coisa interessante aí. Você já reparou, você vai num restaurante, chega na porta e vê o pessoal saindo com cara de quem brigou com a mãe por causa de mistura, você fala: isso aí eu não vou. Mas o sujeito pega aquela picanha abençoada, ungida com óleo, amém, irmãos? Que recebeu aquela unção especial do Senhor, né? E aí você vê ali, você fala: poxa, eu não posso perder essa bênção, né? Da mesma maneira, ela olhou e viu o pessoal e falou: puxa, tem alguma coisa aí. Então, esse tipo de coisa que impactou. As pessoas olharam, por exemplo, em Atos 2 e viram os discípulos tão transbordantes, de maneira esfuziante, que eles então falaram: não é possível, esses caras tomaram um vinho diferente. Que vinho é esse? Que história é essa? Por que toda essa festa? Impressionante. A ação do Espírito e da graça produz isso. E o que isso faz? Faz um negócio tão bonito e especial, que tem a ver com ir além das limitações que são autoimpostas por nós mesmos na nossa vida. Você, diante da sua trajetória, das suas dores, da sua caminhada, tende a se fechar como uma concha, a viver no seu mundo particularizado e perder conexões vivas com outras pessoas. E o Evangelho tem um caminho de quebrar isso, nos levar a uma plenitude de interação com o próximo. Por isso eu acho legal, a Bíblia faz isso, sabe como? Num tom de ironia assim espetacular. Veja uma pessoa como o apóstolo Paulo, um indivíduo que é judeu dos judeus, o indivíduo era fariseu de fariseus, o homem era assim, pós-rabino, uma coisa impressionante. E o tom irônico de Deus é tão especial, que Deus vai mandar Paulo, sabe para onde? Para Corinto. Quem é que quer ir para Corinto? Corinto é o fim do mundo, tem um templo dedicado ao culto orgiástico da deusa Afrodite, tem prostituição cultural, tem um ambiente de troca, de comércio, que a cidade aí é um verdadeiro bagunço, um caos total. Corinto é tão ruim que o Coríntios perde até na Bíblia, Coríntios 1, versículo 2, o negócio é complicado, né? Já falei isso para alguns amigos lá de São Paulo, mas não entenderam. E aí, o que a gente vai ver? É que em Atos 18, Paulo vai lá e disse, quando Deus fala com ele em Corinto, onde ele vai permanecer um ano e meio na sua segunda viagem missionária, ele diz: porque eu tenho muita gente nessa cidade. Esse é o Evangelho. Essa igreja é a igreja da contextualização, que ultrapassa barreiras culturais, que vai na direção do outro. Imagina o desafio do apóstolo Paulo naquele ambiente tão difícil de ser encarado. E aí a gente pensa: bom, Sayão, então o amor de Deus vem, o Evangelho nos alcança, essa mensagem simples, esse alimento da palavra, e isso leva a gente para onde? Leva para a missão. Mas aí, como é que funciona esse negócio da missão? Eu conheço uma galera que fala: olha, Sayão, é o seguinte, Deus mandou, a gente calado já está errado, então a gente obedece e não quer saber, porque Ele é o Senhor, então você fica quieto e vai e faz. Algumas pessoas têm até receio e falam: olha, eu vou fazer as coisas de Deus porque vai que dá ruim para mim. Deus me pega na esquina lá, esse mês, né? Eu não, nem contribuí no reino de Deus, então Deus vai, né, mandar o gafanhoto lá em casa, vai complicar minha vida, e então eu tenho receio que dê errado. É impressionante porque as coisas de Deus funcionam numa outra dimensão. Olha que coisa impressionante para a gente pensar assim: de onde vem realmente a fonte que nos leva na direção da missão? Era uma vez um Senhor Jesus, grande rabino da Galileia, que o tempo todo falando do reino de Deus, daquilo que haveria de acontecer, das coisas que envolveriam a redenção plena, e os discípulos só escutando. E a pergunta é: Senhor, nós não estamos vendo nada desse reino, não estamos vendo nenhuma glória, como é que é? E Jesus diz: olha, vocês não vão ver o filme, mas vou mostrar o trailer para vocês, só um pedacinho, né? No Heaven Flix, passou lá. E quando Jesus faz isso, ele vai no Monte da Transfiguração, chama os três mais próximos, Pedro, Tiago e João, e acontece aquilo especial. Aí Pedro ficou tão deslumbrado, ele ficou tão fascinado de ver só, né, ali um shorts do YouTube celestial, só de introdução. E ele então diz o seguinte, Marcos 9, então Pedro disse a Jesus: mestre, é bom estarmos aqui, eu não queria mais ir embora, né? Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele nem sabia o que dizer, porque eles estavam ali apavorados com aquela glória toda. A seguir então apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: o que você esperaria numa hora dessa? Dan, 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 dan. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, a minha glória é absolutamente transcendente, eu mostro para vocês o meu poder, olha como a minha grandiosidade não tem fim, e eu reinarei com resplendor para todos sempre. O que que a voz diz? Pessoal, é bonito demais, coisa impressionante. Este é o meu filho amado, ouçam a ele. Você percebe que o ápice do elemento glorioso se apresenta em função do amor, porque o amor é um elemento fundamental de que envolve a ação de Deus. Deus se desloca na criação da sua glória, numa proposta de alteridade para a criação do universo e para todo o projeto de redenção. E quando essa ação de Deus chega na minha vida, ela tem esse elemento de transbordar, marcado por esse amor, porque você foi criado para amar e para ser amado. Então por que que a gente faz a missão? Como um transbordamento de amor. Deus me abençoou de tal maneira que eu tenho vontade de abraçar o mundo, eu quero que todo mundo conheça isso. Não é simplesmente uma ordem, não é simplesmente uma exigência, não é simplesmente um ponto a mais na nossa sistemática de responsabilidades, não, é o fluir da graça e do amor de Deus demonstrada supremamente a nós por Cristo Jesus nosso Senhor. E o que que é impressionante? Impressionante que essa comunidade de gente que só faz bobagem, amém, irmãos? A gente consegue brigar com o outro. Aliás, o sujeito consegue brigar com ele mesmo, né? O sujeito, aquele negócio, o cara que era tão revoltado, que mesmo morando sozinho quis fugir de casa, é mais ou menos assim. A gente se desentende com as pessoas, a gente desanima na nossa caminhada, a gente inventa heresia, a gente troca as prioridades, é uma loucura a história da fé. E sabe que, apesar disso, olha que coisa impressionante, nunca em toda a história humana tanta gente tem conhecido a Jesus nos últimos 30 e 40 anos. É gente de todos os continentes, de lugares, de tribos, de ambientes jamais inesperados. Eu nunca me esqueço, anos atrás eu estive na região amazônica e lá eu fui encontrar um pessoal indígena, eles vieram me dar um abraço, o pessoal falou: Saião, tem uns indígenas te procurando aí. Eu falei: não fui eu, não fui eu, desculpa aí, eu fui na bola, está tudo certo, né? Não, não. Aí o pessoal veio me dizendo, olha, a gente escuta as suas mensagens, quer te dar um abraço. Aí veio depois um rapaz e falou, sabe, na nossa comunidade, na nossa etnia, a gente gosta muito de brincar e de sorrir, e a gente ouviu as suas coisas e deu muito certo com a gente. Então eu posso dar um aberto, eu vou te mostrar aqui o que a gente passa para o nosso pessoal lá. E aquele rapaz estava feliz. Eu falei, Deus, eu não sou digno de nada, como é que isso acontece? Porque Deus passa por cima de toda a loucura da sua pessoa, de toda a sua fragilidade, de toda a sua limitação, para que a sua vida, você que é a igreja de Deus, faz parte desse projeto, apesar de tudo, é usado para a glória de Deus, para avançar o reino. Por isso a coisa doida é que esse projeto que não tem concorrência, que atravessa a história, que é superior a tudo quanto é coisa que jamais existiu, é a coisa mais simples que existe no mundo. Essa que é a doideira. A gente precisa elaborar a coisa mais assim sofisticada e trabalhada e ver que isso tem vida curta, que isso não tem inspiração suficiente, que isso não prossegue. Mas a igreja de Cristo prossegue, é gente se convertendo, porque teve um sonho, uma visão inesperada. Eu conheci um pessoal, que o pessoal chegou para ele, escuta, mas vocês são de que igreja? Eles falaram, nós somos da igreja do rádio. Como assim, que igreja do rádio é essa? Não, morando no meio da floresta, não tem nada. E a gente começou a pegar o rádio e de repente escutou alguma coisa, aí começamos a ouvir as mensagens, e agora no domingo a gente fica em torno do rádio, e o rádio prega, o rádio prega para a gente, e somos uma comunidade do nada. Cada coisa impressionante que Deus faz. Como é que é essa comunidade, pessoal? É lindo demais. Olha só o que a gente vê na descrição de Atos. O povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias o número deles aumentava, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Que coisa impressionante. A gente às vezes imagina que tudo que está à nossa volta é nosso inimigo e está lutando contra a gente. Tem bastante coisa ruim contra a gente, inclusive dentro da gente mesmo. Mas o curioso é que apesar deles terem toda uma confrontação que via da dominação política e social de Roma na época, a rejeição da liderança religiosa de Jerusalém, a antipatia de todos, o que que acontecia? O povo comum apreciava o que via. Não tem jeito. Aquilo que Deus faz na sua vida tem um cheiro especial, tem algo diferente, porque por mais que a pessoa assim rejeite, confronte. Eu tenho visto tantas pessoas nos dias de hoje, num contexto agnóstico, secular, ateu, e a gente percebe que tem uma dor no fundo da alma, tem um ressentimento, tem um machucado lá. E quando Deus mexe na vida da gente, e essa graça, esse amor atravessa as fronteiras, isso vai lá dentro para curar a pessoa, trazer de volta. Eu fiquei tão feliz na minha vida, eu estava na UTI, estava assim no desespero, não sabia nem se eu estaria vivo no outro dia. Aí eu consegui olhar, depois do maior AVC que eu tive, aí eu olhei no celular, um indivíduo escreve para mim, eu sou ateu, não acredito em nada, mas gosto muito de você e estou pedindo pela sua vida. Pedindo para quem? Aí eu quase sarei na hora ali, porque meus queridos, Deus é bom demais. Então você que está nessa caminhada, você que está há muito tempo, renove a força do seu coração. Você que está chegando agora, abra o seu coração, receba Cristo Jesus e seja batizado. Você que está nessa caminhada, coloque o seu coração diante de Deus. Por quê? Porque esse negócio é tão forte, é tão poderoso, é tão extraordinário, que por isso que as pessoas que não gostam, eles têm que reagir, porque ninguém fica impassível em relação a isso. Mas essa reação é só um sinal de quem, tipo, olha, queria conversar e saber mais sobre isso, queria ter um caminho de saber por que é que você, que parece comigo, que é um mendigo, que está com fome e achou pão, e agora está querendo contar para todo mundo onde é que está esse pão. Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe o seu coração, baixe a sua cabeça, quero orar por você. E se você nesse momento tem desejo de apresentar o seu coração a Deus, faça isso, dizendo: Deus, eu quero te louvar nessa manhã, eu quero te agradecer, eu quero pedir a tua bênção sobre mim, eu quero pedir que o Senhor me faça estar sintonizado com a realidade da igreja, eu quero abrir o meu coração para receber a fé em Cristo. Coloque o seu coração, enquanto oramos, coloque a sua mão no seu coração e apresente a sua vida a Deus. Deus bondoso, Pai amado, em nome de Jesus, nós te adoramos nesse dia, te bendizemos, te glorificamos, celebramos a fé em Cristo Jesus. Visita-nos com teu Espírito, com teu poder, com a tua cura, com a tua graça, com teu chamado, com a tua direção, com a missão, com a abertura do coração para receber a ti. Nós te adoramos, pedimos a tua mão sobre nós de maneira especial nesta manhã, orando em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.